Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Kempinski Laje de Pedra, PUC e cartórios de protesto. Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano.
10 horas e 8 minutos numa molhada Porto Alegre. Agora, neste exato momento, chove bem fraquinho na capital, a temperatura de 23 graus. Estamos no dia 26 de abril de 2024. Timeline chega junto com o Iguatemi. A verdadeira experiência Nespresso você só encontra no Iguatemi. Venha descobrir. KTO.com, onde a diversão acontece. Kempinski Laje de Pedra, sua residência em um destino único. Pós-graduação PUC, acesse PUCRS/pós e faça sua carreira acontecer. E cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. A gente vai seguir atuado aqui no Timeline dessa tragédia que aconteceu na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, onde 10 pessoas morreram num incêndio, numa pousada no centro da capital. O local não possui alvará para funcionamento e nem plano de proteção contra o incêndio, o famoso PPCI. Né? A gente está ouvindo muita gente aqui para entender exatamente o porquê disso ter acontecido, enfim. E a gente vai seguir nessa atuada agora aqui no Timeline, né? Bom, já está na linha com a gente. Bom dia, Kelly. Bom dia, PG.
Bom dia a todos. Solidariedade, carinho para quem perdeu as suas pessoas queridas.
Kleber dos Santos Lima é diretor da Delegacia de Polícia Regional aqui de Porto Alegre. Obrigado, Kleber. Tudo bem? Bom dia.
Tudo bem. Bom dia a todos os ouvintes do Timeline. E lamentar ser acordado numa sexta-feira com uma tragédia dessa magnitude.
A gente estava ouvindo agora há pouquinho na atualidade uma entrevista, né, com o diretor dos bombeiros. E o local apresentou documentação que tinha planos, né, para se algo acontecesse assim, desse jeito, as coisas teriam como ter uma segurança, enfim, né, mas nunca realizaram as obras para isso. Né? E o Matheus Chico pergunta para ele assim, mas o Corpo de Bombeiros não vai até o local?
Fiscalizar,
não tem que ir lá, né? Não tem que ir, só, não, a gente é responsabilidade de que tem, quem tem o local, a gente tem que confiar em quem tem. Eu posso fazer a primeira pergunta para o senhor exatamente assim também. A polícia tem como ir lá só se for chamada por alguém, enfim, o que a polícia poderia ter feito antes do ocorrido?
A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul e todas as polícias civis do Brasil são instituídas para apurar a infração penal e a respectiva autoria. Não é um trabalho preventivo da Polícia Civil fazer isso, e nem de fiscalização de que são de outros órgãos, né? PPCI, a fiscalização de rede elétrica, se o imóvel está em condições de funcionar, é um trabalho de outros órgãos do Estado. A Polícia Civil trabalha para apurar a infração penal e a sua autoria. Qual é a infração penal que nós temos hoje? É o incêndio, que estamos apurando todas as circunstâncias, inclusive ouvindo pessoas neste momento na 17ª Delegacia de Polícia, que é a delegacia responsável por essa investigação, que será complexa. Estamos ouvindo pessoas que moravam naquela pousada, naquele local, e sobreviveram, tá? A Prefeitura Municipal já está demandada e se colocou à disposição para nos fornecer toda a documentação necessária à comprovação de alguma irregularidade do prédio, e essas circunstâncias todas serão apuradas no curso do inquérito policial.
Delegado?
E dependemos... Sim, pode falar.
Primeiro, obrigada por atender, porque eu sei que hoje é um dia que o senhor acabou de dizer, né, foi acordado com essa notícia, que vai ser de muito trabalho, como os outros, mas a partir de uma tragédia desse tamanho, ainda mais. Então, obrigada por parar o seu tempo e comunicar aos gaúchos o que vai ser feito por parte da polícia. Mas eu queria puxar isso que o senhor estava explicando da apuração. A partir de agora, a Polícia Civil vai olhar, e a minha pergunta é sobre alguns aspectos. Primeiro, Porque como o fogo começou? Qual é a origem? Qual é o início? Se já se sabe, pelo que os senhores estão ouvindo e vendo e colhendo, se foi um incêndio criminoso, por exemplo, se alguém foi lá intencionalmente, ou se foi por algum problema de fiação, de, enfim, né, derrubar alguma coisa. Essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta é sobre se vai haver uma investigação, entre aspas, paralela sobre responsabilidade aí de poder público.
Ah, com certeza. Com relação à primeira pergunta, se um incêndio culposo ou doloso, a investigação irá mostrar. Evidente que nós estamos ouvindo testemunhas para saber onde teria começado o fogo, como é que ela teve notícia, como é que ela se salvou dentro daquele cenário da tragédia. Mas esses depoimentos serão confirmados, isso é importante, pela perícia. A perícia que vai mostrar se há apenas um foco de incêndio, mais de um foco, e o que deu causa ao incêndio. Essas coisas serão demonstradas no curso do inquérito policial e estamos a 4 horas do fato, digamos, né? Então, é muito cedo ainda para a gente afirmar. Mas cabe a nós já acolher as primeiras informações das pessoas que estavam naquele cenário. Essa é uma resposta. A outra resposta com relação a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para esse evento, serão responsabilizados na medida da sua culpabilidade, como manda a lei. Então, nós vamos apurar todas as circunstâncias desse fato e quem teve responsabilidade e se esse prédio poderia ser habitado ou não. Essas coisas todas virão para o inquérito agora, porque temos ali 10 mortes confirmadas e 2 feridos que demandam grave, uma resposta, né, do Estado.
Ainda tem gente muito grave no hospital.
Delegado, essa possibilidade de um incêndio eventualmente criminoso, ela está sendo apurada, investigada, com base em que? O senhor pode nos informar quais foram as apurações preliminares em relação a isso? Porque houve uma informação, no primeiro momento, de que uma pessoa de fora teria entrado nessa pousada um pouco antes do incêndio, durante a madrugada. Isso se confirmou, de fato? O que a polícia já conseguiu apurar e o senhor pode nos trazer?
Neste momento, nós estamos ouvindo pessoas, na 17ª, sob a presidência do doutor Daniel Ordai, que é o presidente do inquérito. O que nós podemos dizer nesse momento? E quando se inicia uma investigação, nós temos responsabilidade de passar para a imprensa e passar para a sociedade gaúcha a verdade dos fatos. Então, não pode ser descartada nenhuma hipótese, neste momento. Não pode ser descartada. Mas as versões que as pessoas apresentam naquele cenário trágico, e uma fala para outra, e a outra fala para outra, isso tudo nós temos que colher e ver daquilo o que realmente se comprovou, E neste momento eu não posso ser leviano e dizer que esta hipótese prepondera em relação àquela. Então estamos apurando e não podemos descartar nenhuma hipótese.
Bom, delegado, a gente, casos como esse, tecnicamente partem do quê? O que é exatamente o trabalho lá dentro de perícia? Parte da situação da elétrica, enfim, né? Qual é o começo de uma pessoa que consegue fazer esse tipo de investigação? Qual é o primeiro passo lá dentro do local?
Para apuração.
O primeiro passo neste momento, o Corpo de Bombeiros ainda está fazendo rescaldo no local, os peritos estão no local, E o que os peritos fazem? É um trabalho pericial muito minucioso. Eles têm que apontar o foco do incêndio, o cone de ignição, que quando inicia o fogo em algum ambiente, com certeza há características específicas que consegue, num laudo pericial, mostrar que o fogo iniciou em tal lugar. Isso, a grosso modo, as testemunhas já nos disseram onde teria mais ou menos iniciado o foco de incêndio.
E onde foi, delegado?
Num quarto?
Não, num quarto. Num quarto. Agora, nós temos que verificar com a prova pericial se aquilo se confirma.
Se bate
porque
com
a perícia. Se bate com o que a perícia diz. Que a perícia é que vai nos levar a ter a certeza se houve apenas um foco único de incêndio, resultante de um curto-circuito, por exemplo, uhum. ou se houve vários focos de incêndio em ambientes distintos. Então, sim, isso nós temos que confiar, e o trabalho da perícia do Rio Grande do Sul é muito bom. Temos um departamento de criminalística excelente e, com certeza, nós chegaremos à autoria e aos responsáveis por essa tragédia.
Senhor experiente, a maior parte dos incêndios nascem de um problema elétrico, enfim, a gente vê muita coisa de carregador de celular, né? Na tomada, né? Enfim, na sua experiência, assim, quando tem algum tipo de incêndio, o que é a maioria?
A maioria dos incêndios, isso eu posso afirmar com quase certeza pelo tempo de trabalho que temos, a maioria dos incêndios são determinados por problemas de rede elétrica e são incêndios culposos, né? A maioria.
Sem intenção, né? Deu um curto-circuito na rede, começou a pegar fogo ali no fio e foi.
A rede elétrica sobrecarregada, vários aparelhos ligados numa única tomada. Isso é o que a gente traz da experiência de investigação em delitos de incêndio.
Mas,
tá?
Delegado...
São raros. Uhum.
Pois não, pode falar. Não, não, por favor, pode concluir.
Não, eu diria que são raros os incêndios criminosos. São bem raros. Mas é possível também, e eu já peguei incêndios com criminosos, com vários focos, um ambiente enorme, com vários focos. Bom, como é que pegou fogo? Iniciou aqui e iniciou também num local a 30 metros de distância. Isso leva a crer que é um incêndio criminoso.
Uhum. Mas nesse caso até, acho que a gente acrescenta, né, para além, por ter essa proximidade com a coisa pública, há o olhar de que pode ser, a gente não está afirmando, porque como disse o delegado, estão sendo colhidos depoimentos, provas periciais, que tem havido falha de fiscalização de uma situação, de um estabelecimento que já tinha problemas. No programa anterior, a Rosane trouxe o relato de um deputado dizendo que já tinha denunciado, eu até não sei se era específico dessa pousada, mas da pousada Garoa, né, que tem vários estabelecimentos. Por isso que eu vou insistir, delegado, na responsabilização, na apuração, melhor dizendo, né, porque a gente não sabe se houve responsabilidade ou não por parte do ente público. Em que tipo de crime, de delito isso pode ser enquadrado no caso de se encontrar? Não, realmente aqui houve falha da prefeitura.
Quem de qualquer forma concorre para o crime,
acho que teve um corte na ligação.
Delegado.
Né?
Culpabilidade.
Terminou quando o senhor disse quem de qualquer forma concorre para o crime, né? Ou no caso, qualquer pessoa, qualquer instituição que tenha algum tipo de responsabilidade. Travou aí.
Quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas aí subcominadas, na medida da sua culpabilidade. E, artigo 29. Esse é o ponto que a Polícia Civil vai investigar, a responsabilidade de todos. Quem é que concorreu para aquele incêndio? Quem é que deu causa? Por que que não foi fiscalizado? Isso aí tudo o inquérito policial vai mostrar.
Uhum. Delegado, tem outras investigações relacionadas a essa rede de pousadas, a Garoa? Por que que eu estou perguntando isso? Porque em 2022 houve um caso relativamente parecido, né? Houve um incêndio também em outra pousada dessa mesma rede, em que uma pessoa morreu. Essa outra pousada fica na Jerônimo Coelho.
Isso aí.
Né? Alguma outra investigação de vocês já se direciona a essa rede Garoa? Já tem algo aberto na Polícia Civil em relação a essa rede de pousadas?
Eu posso te dizer com certeza que se houve um incêndio e o seu fato foi registrado, tá? Já há uma apuração, tá? Isso com certeza. Se houve o registro de ocorrência noticiando esse incêndio, a Polícia Civil com certeza está apurando. Mas não sei em que pé está essa investigação anterior.
2022, tá. E a minha outra dúvida, tá, delegado, em relação às pessoas que vocês estão ouvindo, né, que estavam lá dentro, que são sobreviventes dessa tragédia, né, que matou 9 pessoas nessa madrugada. E quem são essas pessoas? O senhor pode nos dar uns detalhes? São ex-moradores de rua? São pessoas em situação de vulnerabilidade? São pessoas que vêm de fora, imigrantes? O senhor pode nos dar algum detalhe em relação a isso?
Não, com relação a isso, com certeza. Eu fui titular da 17ª Delegacia de Polícia e todo aquele entorno aí, os moradores são pessoas que vivem em absoluta vulnerabilidade social. São pessoas que muitas vezes vêm do interior, pessoas que não têm onde morar, que buscam nesses locais, assim, é uma coisa muito triste, um local para se abrigar, porque não tem aonde ficar. Então, fogões que normalmente são comunitários, a rede elétrica normalmente com problemas. Então, assim, ó, nós temos que ter essa responsabilidade de gente menos assistida que busca nesses locais um abrigo, né? Diferente da maioria da população, se sujeitam a morar desses locais que muitas vezes não têm condições de abrigá-los.
Diretor, a gente está conversando com o diretor da Delegacia de Polícia Civil Regional aqui de Porto Alegre, delegado Kleber dos Santos Lima. O que bate na gente é que teve uma renovação de contrato da prefeitura, né? Como é que um órgão público consegue renovar um contrato, né, sem ter uma fiscalização? Onde que está o erro aí, delegado? Onde está o erro nisso?
Não teria que ter eu não posso te dizer onde está o erro, tá, neste momento, porque ainda não tivemos acesso a nenhum contrato da prefeitura com essa pousada. Nós não tivemos acesso. Então, assim, eu não posso te dizer...
Mas eu acho que a prefeitura está devendo essa resposta. A gente vai poder...
investigações vão apontar culpados. Eu digo assim, um órgão público pode ser culpado desse ato também?
Sim.
Mas com certeza que poderá ser responsabilizado. Okay. Isso não resta dúvida, tá? Mas eu quero dizer também, porque é importante, que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre já fez contato com o presidente do inquérito, se colocando à disposição para qualquer esclarecimento que se julgar necessário, né? Justamente aí nós vamos analisar se houve uma falha de fiscalização, se poderia haver um contrato da prefeitura...
Com uma empresa
que não tem PPCI. Isso tudo vai ser apurado no curso do inquérito. Eu não posso só adiantar nada, porque estamos em início de investigação, né?
Perfeito. Bom, alguém mais?
O presidente da República usou as redes sociais também, o presidente Lula, para se manifestar sobre o caso do Rio Grande do Sul, dizendo, abre aspas, com tristeza e preocupação, soube da morte de ao menos 10 pessoas em incêndio em uma pousada de Porto Alegre. O estabelecimento acolhia pessoas em situação de vulnerabilidade na capital gaúcha. Exatamente o que o delegado disse agora, né? Continua aqui. Minha solidariedade às famílias e aos amigos que perderam seus entes.
A informação correta é essa, né? 10 pessoas, eu havia dito 9, né? Porque no primeiro momento eram 9, são 10 pessoas.
E ainda tem gente em estado grave. A minha pergunta é se o senhor tem mais informações de quem está em estado grave.
O IAT.
Temos 2 feridos no Hospital Cristo Redentor e o estado é grave. Mas eu queria dizer por último também que nós temos o pessoal do IGP, tá? Já montou uma rede próxima à rodoviária, no prédio do IGP, a seção de genética, para prestar o apoio às vítimas e principalmente a identificação das vítimas que saíram dessa tragédia. Os familiares podem procurar, então, o IGP no prédio próximo à rodoviária para que se colete o material se precisar a identificação genética dessas pessoas.
Perfeito. Diretor da Delegacia de Polícia Regional de Porto Alegre, delegado Kleber dos Santos Lima, bom trabalho. Obrigado pelo tempo com a gente aqui.
Grande abraço e um bom dia a todos.
Ian, e aí?
Atualização dos feridos, Potter. Atualização que veio agora há pouco da Secretaria Municipal de Saúde, com internados no Hospital de Pronto-Socorro e também no Hospital Cristo Redentor. No HPS são 6 pacientes, 4 em estado grave, sendo que 2 entubados, 1 em bloco de trauma e 1 que teve inalação de fumaça. No Hospital Cristo Redentor são 3 pacientes, 1 com 20% do corpo queimado, que é o que está em estado grave também, é a situação mais grave no Cristo Redentor. Também tem um com um ferimento no tornozelo e outro ainda que a gente está buscando detalhes. Esse outro paciente, ele veio por transferência um pouco mais tarde, demorou a dar entrada no HCR, então nem o próprio Cristo Redentor ainda tem, a assessoria não tem ainda o estado de saúde dessa vítima. Por que esse número de total agora de 9, né? A gente vinha trabalhando com o número de 11 até então, porque a prefeitura informou que num primeiro momento duas pessoas a mais deram entrada no HPS, uhum, ao mesmo tempo que as vítimas do incêndio, mas eram por outro motivo. E aí agora, com o número atualizado, chegou-se à conclusão de que são 6 pacientes e não mais 8, como eram no HPS, totalizando com os do Cristo Redentor, então 9
e
feridos.
Dos 9, 5 em estado grave.
Isso, seriam 5, porque a gente não tem ainda esse detalhe, né, desse último paciente que deu entrada no Cristo Redentor. Ainda estamos aguardando o boletim atualizado lá do Hospital Cristo Redentor, que inclusive está informando que está transferindo internamente pacientes para outras unidades no interior do estado para liberar mais leitos de emergência e UTI para essas vítimas, e há a possibilidade de que desses 6 pacientes do HPS, alguns deles sejam ainda durante o dia encaminhados pro Cristo Redentor, por isso a gente segue atualizando.
Uma tristeza completa.
Que tristeza,
né?
Que coisa.
Potter, PG, Bian e ouvintes, a gente fala aqui com alguma frequência que as tragédias se repetem no Brasil. As tragédias se repetem porque a gente não aprende. A gente não aprende. O Rio Grande do Sul tem uma das suas páginas mais tristes da sua história, PG, com 242 vidas perdidas em um local que não tinha plano para as pessoas saírem. Eu ouvi com muita tristeza o relato que a Kathleen Moreira, repórter, pegou.
Está na linha com a gente, está lá.
Pegou de um morador, a Kathleen vai dizer o nome dele, eu não estou lembrando agora, em que ele fala assim: eu estava no térreo, eu consegui sair, mas a minha irmã, ela estava no terceiro. Quer dizer, como é que a gente não tem um plano para que as pessoas saiam? Caso tenha. Porque eventualmente, a gente não sabe se foi uma coisa criminosa, eventualmente vai ter um problema, né? Pode ter um incêndio, pode ter aqui no prédio onde a gente está. Tem que ter um plano para sair, gente. Tem que ter uma saída de emergência, não pode, a gente não aprendeu nada. Tem uma coisa que impede as pessoas de saírem. Tem um jeito? As pessoas são treinadas para isso? As pessoas... Como é que a gente deixa de novo, e pessoas em situação... Elas não estão ali porque elas não escolheram vegetar ali. Essas pessoas são pessoas, disse o delegado, tu disseste, o Potter disse, em situação de vulnerabilidade. Vem cá,
tem tia. Uma pergunta importante aí. A prefeitura não pode assinar contratos com locais que não tem PPC. Não pode. Não pode mesmo, de verdade, não pode.
Potter, Kelly.
Kathleen.
Oi, pessoal, eu estou fazendo chamado aqui porque, gentilmente, o diretor adjunto do Departamento de Criminalística do IGP, Instituto Geral de Perícias, Evandro Gomes da Silva, ele vai nos atender aqui para falar um pouquinho sobre o trabalho da perícia. A gente está falando aqui de frente da pousada, né? Tem um cordão de isolamento, e ele gentilmente cedeu um pouquinho do tempo dele porque ele vai entrar no prédio agora para fazer uma averiguação. Diretor, queria que o senhor explicasse, até com relação à identificação das vítimas, as 10 vítimas fatais. Como que funciona o trabalho? Como é que se identifica com corpos carbonizados? Que existe uma dificuldade, né? É um trabalho mais minucioso. Bom dia.
Bom dia. Sim, existe um trabalho que ele é mais dificultado pelo estado de decomposição dos corpos, né? Corpos carbonizados. E tem uma sequência de identificação que é feita. Primeiramente é a papiloscopia, no caso, nesse caso, a necropapiloscopia, que vai tentar identificar essas vítimas através das suas digitais, caso ainda for possível. Não sendo mais possível identificar as vítimas através das digitais, é passado por exame de arcada dentária, o exame odontológico, mediante comparação com arquivos. E em seguida, não podendo esse segundo método de identificação, se passa para o DNA.
E com relação a tentar identificar a causa do incêndio, você falou primeiro de uma hipótese de incêndio criminal, agora você está pedindo uma cautela até para que vocês possam fazer o trabalho. Quanto tempo demora para se poder ter um laudo e até uma conclusão a respeito disso?
É muito precoce ainda falar sobre qualquer causa do incêndio, tá? Principalmente se foi criminoso ou não, tá? Inclusive, o próprio foco do incêndio, nesse momento, não tem como definir nesse exato momento. É um trabalho que precisa de uma sequência de trabalhos e não se pode pular nenhuma etapa. Então, é um trabalho que segue durante o dia de hoje. Provavelmente vai ser feita novas perícias nos dias seguintes, assim que o tempo permitir. A gente está com dificuldade para usar alguns equipamentos novos que nós temos, como um scanner 3D e o drone em função da chuva. São equipamentos que temem a chuva, são equipamentos frágeis, muito modernos, recebidos recentemente da Secretaria de Segurança Pública, que fez um grande esforço nesse sentido.
O senhor pode detalhar para nós um pouquinho como é que funciona esse equipamento, esse scanner 3D? É uma novidade no que vocês estão utilizando para esse trabalho?
Sim, é uma novidade, é um equipamento recebido recentemente. É uma das primeiras vezes que está sendo usado esse equipamento aqui no Rio Grande do Sul. É um equipamento que consiste num imageamento através de lasers. Ele faz uma imagem de nuvens de pontos do local de interesse, no caso aqui, em seguida outras partes do prédio, e depois forma uma imagem 3D através de um programa de computador. E essa própria imagem 3D ela pode ser reanalisada na sequência, na forma de perpetuar o local, para futuras perícias, futuros questionamentos, etc.
Sei que o senhor está com tempo, já vou liberá-lo, mas eu acho que é importante o senhor dar um serviço, que o senhor até mencionou mais cedo quando a gente conversou, com as pessoas que não conseguiram encontrar seus parentes, que têm alguma suspeita de que algum conhecido possa estar entre as vítimas que ainda não foram identificadas. O que, que as pessoas devem fazer?
Esse trabalho de identificação das vítimas é um trabalho social importante também, que é um outro aspecto muito relevante do IGP. Identificar as vítimas corretamente. Então a gente pede que as pessoas que suspeitem que tenham algum parente, algum conhecido, algum amigo que tenha morrido aí, que procure a polícia, faça o registro, se identifique e eventualmente serão encaminhados para fornecer material genético para aquele exame de DNA que nós estávamos falando lá no começo.
Tá? Muito obrigada, deixa eu me deslocar aqui que os colegas da imprensa, quem está acompanhando a live, viu que os colegas da imprensa também vão fazer mais algumas perguntas, mas a gente conversou agora então com Evandro Gomes da Silva, diretor adjunto do Departamento de Criminalística do IGP. Pelo que deu para constatar, ainda tem muito trabalho pela frente, né, pessoal? Então, é difícil, pode demorar às vezes de 30, 60 dias até eles conseguirem ter uma conclusão, ainda que estejam com equipamentos mais modernos, para tentar constatar de fato o que foi a causa desse incêndio e para identificar essas 10 pessoas que morreram nessa tragédia.
Kathleen, tu ouviu um sobrevivente, né, mais cedo, né?
Isso, foi no horário ali do Gaúcha hoje, logo que eu cheguei ali pelas 6h30 da manhã e conversei com Marcelo Wagner Schleck. Ele é uma pessoa desempregada e me relatou no meio da entrevista, assim, foi até um relato surpreendente que a Kelly estava citando.
A gente queria que tu ouvisse junto com a gente.
Querem recuperar então ali?
É,
claro.
Marcelo Wagner Schleck.
Marcelo, quantos anos o senhor tem?
56.
O senhor morava ali, como é que foi o momento do fogo?
Eu estava me preparando para dormir, era por volta de 1h30, 2 horas da manhã, e eu estava me preparando já para pegar no sono. Daí gritaram fogo, e eu abri a porta e vi um clarão, e o fogo já estava 2 quartos já pegando fogo do lado do meu, e a fumaça foi tanta que só deu tempo de eu sair correndo. Eu só botei o chinelo de dedo e saí correndo com a camisa e o calção, que eu estava deitado. E não deu para mim pegar nada, daí eu perdi tudo, perdi todas as coisas.
Quanto tempo o senhor morava aqui na pousada?
Há uns 2 ou 3 meses.
E o senhor pagava a mensalidade normal?
Pagava a mensalidade,
E como que foi na hora da saída? O pessoal estava se aglomerando, foi tranquilo para descer dentro do possível?
Eu, como morava no térreo, perto da porta... Eu consegui sair rápido, mas a minha irmã, que morava no terceiro andar, ela ficou carbonizada.
O senhor perdeu sua irmã?
Sim.
E como que foi quando o senhor recebeu essa notícia? O senhor tentou ajudar ela na hora?
Como? Ela morava lá em cima, o fogo estava lá em cima, não tinha como subir. Ninguém tinha como subir nem como descer. Eu só pude sair correndo do quarto.
Sua irmã morava há bastante tempo na pousada?
Ela já morava há alguns anos.
Sinto muito pela notícia, por essa informação. Oi?
O fogo começou, segundo ele, o fogo teria começado nos andares superiores, porque ele estava no térreo, ou começou no térreo e foi se espalhando?
O senhor sabe se o fogo começou nos andares superiores?
Parece que foi no térreo ou no segundo.
O senhor não tem certeza, só ouviu...
Não tenho certeza, mas eu acho que foi no térreo, porque o fogo estava vindo dos quartos do lado do meu.
E o senhor está aqui agora só com uma sacolinha na mão, até lhe perguntei, essa sacola não foi nem o que o senhor conseguiu pegar, foi doação mesmo.
É, a minha vizinha que mora ali em cima, ali, ela me viu e me deu um cobertor e uma toalha para mim ficar na rua, né?
O senhor vai para outro lugar?
Com a sua roupa do corpo.
O senhor chegou a comentar comigo que agora vai procurar um outro lugar, mas ainda está processando todas essas informações, né?
Sim.
E chegaram a conversar com o senhor, pediram mais algum detalhe? O que que o senhor pretende fazer agora no resto da manhã, se é que é possível prever alguma coisa, né?
É, eu vou procurar um realocamento. Vou procurar ajuda da Defesa Civil, da Prefeitura.
Kathleen, dá para notar, pelo tom de voz dele, que tu não esperava que ele te informasse que ele perdeu a irmã dele.
Não, me surpreendeu o relato dele, porque foi no meio da entrevista, né? A gente, às vezes, antes de entrar no ar, dá uma perguntada para a pessoa, para entender. E eu perguntei para ele, o senhor morava no prédio? Ele, sim, morava na pousada. Eu disse, o senhor se importa de entrar ao vivo comigo? Daí ele, chateado, assim, inconformado, mas, assim, vocês veem no tom de voz dele, né? Não, não parece uma pessoa que estava perdendo um parente, assim, ele já estava consternado, né? E aí, quando ele dá a informação no meio, eu mesma fiquei surpresa, assusta, assim, porque... É, porque ele estava ali com a roupa do corpo, que nem ele disse, com uma sacolinha de plástico na mão, com umas toalhinhas, algumas coisas. E a gente viu isso com outras pessoas. Eu acompanhei há pouco ali alguns moradores que estavam sentados aqui na esquina da Farrapos com a Garibaldi. E eles estavam aguardando porque a FASC providenciou uma Kombi que vai levá-los para outros lugares. Daí eles vão decidir se eles vão para abrigos ou para outra unidade para não ficarem desamparados. Mas são pessoas assim sentadas na calçada, com um olhar cabisbaixo, que não sabem o que vai ser feito. A gente consegue entender bem a situação das pessoas que estavam aqui nessa pousada, que são pessoas em vulnerabilidade, pessoas que não têm muito e que já perderam tudo, né?
Eu fiquei com uma bola na garganta, Kathleen, enquanto eu ouvia o Marcelo dando esse depoimento para ti, justamente por essa impressão de que ele parece uma pessoa conformada. Isso é muito triste, Kelly, porque são pessoas que aparentemente se habituaram a sofrer, né? Essas pessoas... Elas têm em comum, essas pessoas todas que a Kathleen estava dizendo que vivem lá, muitos são ex-moradores de rua, tem imigrantes, Kelly, que procuram também a prefeitura para essas situações, né, de moradia social, enfim, são pessoas que cresceram muitas vezes num cenário de miséria, né, de absoluta falta de estrutura, enfim, estrutura para morar, para comer, para trabalhar, coisas básicas, né, para se desenvolver. E elas não têm sequer ideia dos direitos que ela tem, né? Moradia digna é um direito. Saúde pública é um direito, educação é um direito. Mas esse pessoal, Kelly, por exemplo, eles precisam de um remédio. A tua mãe sabe bem o que é essa situação, né? Eles precisam de um remédio, vão ao posto de saúde, não tem o remédio. E eles dizem, pois é, não tem o remédio. Paciência. Então, são pessoas conformadas, né? O que, aliás, para muitos especialistas, Kelly, esse conformismo é a nossa sorte. Olha que coisa horrível que eu vou dizer. Porque se eles se dessem conta dos direitos que eles têm e decidissem exigi-los... a gente talvez vivesse numa guerra civil. Então, essas pessoas, elas não têm ideia de que o prédio em que elas moram deveria ter alvará, deveria ter PPCI, ou não podia ter divisórias de madeira, né? Porque podem pegar fogo, como era o caso aqui. Elas até sabem que pode ter algo errado ali. Mas nós, Potter, a classe média, né? A gente, quando depara com uma afronta ao nosso bem-estar ou com algo que invade os nossos direitos... a gente se indigna, a gente esbraveja, ou a gente, no mínimo, sofre, chora, grita, né? Eles não, eles se acostumaram, né? Porque, Kathleen, só para concluir, até a falta de amor próprio deles não permite essa indignação, porque é um pessoal que se sente, muitas vezes, um estorvo, né? Se sentem um incômodo para a sociedade, porque, inclusive, são tratados assim, muitas vezes, né? Então, essa é a realidade dessa gente, que daqui a pouco morre, porque talvez não tenha sido dado o tratamento a eles que eles merecem, mas para eles isso é normal. Isso é muito triste. Então o Marcelo, a meu ver, sintetiza de alguma forma, Kathleen, isso. Esse conformismo, né? Perdi minha irmã, tava no terceiro andar, eu tava no térreo. Tô triste, mas é a vida.
Vou pegar minha sacolinha e vou...
Pois, horror, eu fiquei com uma bola na garganta ouvindo isso. Kathleen, por favor, conclua.
Eu senti a mesma coisa que tu disse, PG, exatamente esse o sentimento, e a gente via isso na expressão dos outros moradores que a gente perguntava. Vários não queriam dar entrevista e a gente respeitou, claro, né? O Marcelo quis conversar com a gente e eu pedir autorização até para tirar uma foto dele, tudo respeitosamente, porque a gente também sabe respeitar o espaço dessas pessoas e o que elas estão passando. Mas o que eu queria comentar, que tu perguntasse de um momento de indignação, o único momento que a gente viu indignação, que escutamos até, o pessoal que estava acompanhando a programação deve ter ouvido, foi quando o prefeito de Porto Alegre chegou aqui para dar entrevista. Daí pessoas do outro lado da rua proferiam gritos e faziam alguns comentários, né, de revolta. Mas a gente não sabe nem dizer se esses gritos vieram das pessoas que moravam na pousada ou de outras pessoas que estavam aqui acompanhando e que vieram também manifestar sua crítica em relação à prefeitura, né?
Catherine,
que dureza.
Bom,
obrigada, Catherine.
O microfone está aberto para ti, por favor. Qualquer nova informação, entra com a gente aqui, tá? São 10 horas e 43, a gente já volta. 10 horas e 47 minutos. Eu vou pedir licença hoje para os nossos patrocinadores, porque a gente sempre fala a lista de patrocínio com muita felicidade. São empresas, né? Enfim, que procuram a gente para a gente poder falar o que elas fazem com a gente. Então, muito obrigado a KTO, ao Iguatemi, Kempinski, Laje de Pedra, PUC, Cartórios de Protesto, Mentes Brilhantes, Racon Consórcios e Cravi Portaria Remota. E eu tenho certeza que eles entendem que hoje não tem nenhum motivo para a gente estar feliz da vida aqui num programa, porque a gente está contando de um caso muito, muito grave, de uma tragédia que aconteceu em Porto Alegre, na Avenida Farrapos. Uma pousada pegou fogo nessa madrugada, 10 pessoas morreram, tem 5 pessoas em estado grave.
É que tem um estado muito grave, tem mais gente, acho que são 9 ao todo.
Exatamente.
Mas tem umas que estão com boa parte do corpo comprometido porque, né, pegou fogo. Então é um horror, assim, é possível que a gente tenha casos de mais mortes ainda.
A gente ouviu aqui no timeline, porque a Gaúcha está desde manhã com o Macedo, né, ouvindo o máximo possível de pessoas. A gente conversou primeiro com o delegado da Delegacia de Polícia Civil Regional aqui de Porto Alegre, Kleber dos Santos Lima. Aí depois entrou o Ian Tâmbara, né, com os feridos. E a Kathleen Moreira do local ouviu o responsável pelo IGP lá, que está fazendo o seu trabalho lá. E agora, Josimar Farina está aqui com a gente. A prefeitura tinha contrato, né, com essa rede de pousadas.
Sim.
Pousadas Garoa.
Pousada Garoa. Que inclusive com este nome tem outros quatro endereços aqui em Porto Alegre, 2 deles no bairro São João, 1 no bairro Floresta e outro no Centro Histórico, Pousada Garoa, que foi contratada pela Prefeitura. Esses contratos eles vêm desde 2020 para oferecer vagas de hospedagem para atender a Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC. E o público-alvo é a população mais vulnerável, que sofre risco social, como desemprego e dificuldade de acesso a demais políticas públicas. Então, a prefeitura contrata essa empresa para ela dar vagas de hospedagem para essas pessoas. Em 2020, o primeiro contrato, ele é um contrato de 6 meses, um número de vagas de 360 vagas, e com o passar do tempo, o número de vagas até vai se alterando, a prefeitura amplia também o contrato. Hoje existe um contrato que ele tem possibilidade de ser renovado por mais 5 anos, que foi assinado em 2012, renovado agora em dezembro de 2013. Perdão, 12 não, 2022.
Ah, tá.
E renovado agora em 2023. Em dezembro do ano passado, a prefeitura renovou o vínculo com esta pousada para a oferta de vagas.
Eu só pergunto, eu não sei se tu vai ter essa resposta, desculpa, Jussi, mas todas as vagas dessa pousada são para esse convênio ou tem outras pessoas que estavam nessa pousada e que não eram desse convênio da prefeitura? Não sei se fica nos contratos tem isso, porque tu está denunciado sobre o contrato.
A empresa ela fica contratada
Para ofertar vagas.
Onde que ela vai colocar?
Não quer dizer que sejam todas.
Não significa que todo o prédio será dessas vagas, né?
Havia pessoas nessa pousada que pagavam mensalidade, inclusive, né, Josi? Que não era, eu quero dizer assim,
pelo
que
relato das pessoas, né?
Pelo relato
das pessoas.
Relato que a gente
ouviu. E as da prefeitura não pagar, as que eram via convênio
quem
da prefeitura.
Quem paga é a prefeitura.
Daí quem paga
então aí a prefeitura paga.
A pergunta é a seguinte, é possível que a prefeitura assine contrato com empresas que não tenham um PPCI? É possível, porque foi assinado. E a gente já sabe que esse prédio não tinha, certo?
Certo.
Tá. De quem é a responsabilidade?
Quem tem que fiscalizar o PPCI são os bombeiros, né? Os bombeiros que fiscalizam se um prédio
tem
ou não.
Os bombeiros foram perguntados e disseram que é impossível bater em todo o prédio, ficar fiscalizando todos os dias, todos os prédios, porque são milhares e milhares e milhares, teria que ter uma força humana para fazer isso.
Sim.
Descomunal que nenhum lugar no mundo tem. Enfim, então eles são chamados, né? Alguém pode fazer, olha, esse prédio, eu fui lá num bar lá e não vi nenhuma questão de segurança. Eles foram provocados, certo?
Sim.
Mas no caso da prefeitura, Não tem, não barra em algum momento, ó, não podemos fechar um contrato aqui porque não tem PPCI.
É, uma situação que fica evidente, né, Potter, é que assim, esse contrato ele foi renovado em 2023. Ou seja, a prefeitura tinha totais conhecimentos da situação do imóvel até dezembro de 2023, porque fez uma renovação de contrato. Quando você faz uma renovação de contrato, ou quando você assina contrato...
Você está feliz com o que está acontecendo.
Você faz um checklist
Sim.
da empresa, não, que está sendo contratada.
O Justiça, já foi o prefeito Sebastião Mello, falou, olha, tem que atender uma série de requisitos. Isso. Se ela está conveniada, é porque ela atendeu os requisitos.
Sim, mas aí o que fica em aberto é dentro desses requisitos, existia uma fiscalização com relação ao PPCI? Não sabemos. Por enquanto, não sabemos.
Fiscalização por parte da prefeitura, Josimar.
A prefeitura sabia das condições do PPCI, dessa pousada? Né? Porque o que se tem de informação dos bombeiros é que em 2019 existia um PPCI para um escritório e que a empresa buscava, para aquele imóvel, mudar o perfil e transformá-lo, daí sim, em um PPCI para uma pousada. Mas o que a gente não sabe é se a prefeitura tinha conhecimento dessa situação. A prefeitura sabia que o imóvel não tinha PPCI para a pousada?
Tá, e os alvarás?
É uma outra situação que a gente está também apurando. Saber se existia conhecimento da prefeitura da atual situação do imóvel, porque é de competência da prefeitura fazer esse tipo de fiscalização. É normal acontecer aqui em Porto Alegre. Vamos lá, um exemplo. Eu abri um bar. Este bar ele está em funcionamento. E aí ele começa a dar um movimento legal. Ah, eu vou estender o horário de funcionamento. Vou transformá-lo em uma casa noturna. Isso já aconteceu em Porto Alegre, com inclusive fiscalizações por parte da prefeitura, que fechou estabelecimentos que abrem como bar e depois viram restaurante ou casa noturna.
Porque não tem alvará para aquilo. Tem alvará para A e não para B.
Isso. Por que é diferente? Porque funcionamento de um bar exige uma estrutura. Funcionamento de casa noturna exige outra estrutura. E se você está funcionando como casa noturna, você tem outros requisitos a serem cumpridos. E isso aconteceu aqui em Porto Alegre, repito, inclusive com fiscalização da prefeitura. No caso da pousada, o local funcionava desse jeito, com conhecimento da prefeitura, legalizado, ok, tinha pleno funcionamento para tal, a fiscalização para isso é da prefeitura. Então, assim, no momento em que você tem a questão dos bombeiros fiscalizando o PPCI, você tem uma outra responsabilização por parte da prefeitura para saber se aquele local estava pleno, funcionando como aquilo que ele estava previsto em contrato.
Acho que tem um ponto que o Potter toca, não sei se é essa a tua angústia, Potter, mas entendo, acho onde tu quer chegar, que é o seguinte: como é que pode, né, ganhar uma licitação, assinar um contrato numa empresa que não tem esses documentos para serem apresentados na hora em que o contrato é assinado?
Acho
que
essa é a tua dúvida,
né? E renovado
isso,
depois.
Isso.
Isso é que a gente precisa entender,
sem
né?
Sem dúvida.
Porque, claro, o Josimar tem toda a razão. Bom, talvez aquela empresa estivesse se adaptando, buscando, não sabemos, essa pousada. Mas como é que assina um contrato, né? Vence uma licitação sem que haja essa documentação em dia, de fato.
É que assim, vamos lá, daqui a pouco é muito complicado conseguir um PPCI. E eu preciso abrigar pessoas.
E não é fácil mesmo.
PPCI. E eu preciso abrigar pessoas demora, que estão na rua. É uma coisa imediata, é uma coisa diária. Eu preciso proteger pessoas diariamente. Né? Tem uma burocracia aí que danifica tudo. E que, infelizmente, nessa madrugada virou uma tragédia. Virou uma tragédia, porque não tinha sistema de segurança, não tinha...
Plano para sair, gente. A porta de madeira, a parede, perdão, de visão de madeira.
Isso faz com que pegue mais rápido o fogo,
se espalhe
mais rápido.
Justo, vai lembrar, já acabou aqui, né? Eu ia dizer, tivemos recentemente o caso de uma escola, uma creche em Canoas, se eu não estou enganado, né? Tinha um plano, as crianças saíram muito rapidamente e tinha uma parede que bloqueava. O incêndio não foi na escola, foi na empresa, ao lado. E existia uma parede que cortava o fogo. É disso que a gente está falando. A gente tem que ter estruturas e uma organização para evitar, porque eventualmente vai ter um problema. Teve um incêndio e conseguiu, ali naquele caso, as crianças saíram muito rapidamente.
Ao longo do dia, a gente vai trazer mais informações. O que a gente já sabe é que a prefeitura assinou um contrato, renovou um contrato com essa empresa em dezembro de 2023, ou seja, tinha totais condições, deveria ter totais condições de estar atualizada das informações dessa pousada.
A Gaúcha vai continuar apurando tudo isso aí, certo? Muito obrigado pela sua audiência aqui. Obrigado, Josi.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Kempinski Laje de Pedra, PUC e Cartórios de Protesto.